Ah, galerinha, hoje dia 30 de agosto de 2020, eu sou Amanda Tarini e esse é mais um bate-papo do nosso super canal PodTech, o seu podcast de tecnologia. E para começar, imagine que vocês estão naqueles filmes e séries tecnológicos ou do CSI, que para acessar alguma sala secreta ou fazer a identificação de alguém é utilizado reconhecimento facial. Muito legal, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Sempre uma galerinha super especial vai participar do nosso bate-papo tech. Eles são acadêmicos do quinto ano do curso de Engenharia de Software da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Começando pela incrível Gabriela Cavalheiro. Obrigado por aceitar o convite e seja bem-vinda, Gabi.
Olá, pessoal. Eu sou a Gabriela e é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Espero que gostem.
Temos o espetacular Gustavo Turra. Obrigado por aceitar o convite e também seja bem-vindo, Gustavo.
Salve, galerinha. Eu que agradeço pelo convite. Vai ser muito bom a gente ter esse papo sobre esse assunto tão atual e importante. Muito obrigado.
Último e não menos importante, temos a presença do fabuloso Matheus Lohmann. Obrigado por aceitar o convite e também seja bem-vindo, Matheus.
Daí, galera, beleza? Obrigado, Amanda, pelo convite e vamos conversar um pouco, né, sobre esse assunto que é bem interessante e bem atual.
Então vamos lá. Demandam aquela restrição quanto à entrada de pessoal, como casas, salas, escritórios, indústrias. O uso de sistemas robóticos de automação inteligentes para controle de acesso por reconhecimento facial é uma abordagem bastante interessante. O uso do deep learning permite encontrar padrões e resolver problemas onde tem sido possível se obter um melhor desempenho em reconhecimento de imagens e também o reconhecimento facial. Diversos trabalhos são encontrados na literatura utilizando essas técnicas de deep learning. A gente tem o DeepFace, que foi desenvolvido pelo Facebook, e também tem o FaceNet, que foi desenvolvido pela Google. E para falar um pouquinho mais sobre isso com a gente, a Gabi pode começar a falar, Gabi. Obrigada.
Então, galera, para iniciar nossa conversa de hoje, vamos fazer uma introdução do assunto, destacando que a ideia principal do reconhecimento facial é uma maneira de identificar rostos humanos em imagens por meio de algum sistema de análise profunda dessa imagem, permitindo a identificação de tal indivíduo. Como a Amanda já falou, o reconhecimento facial está sendo bastante utilizado nos dias de hoje para identificação de pessoas, em sistemas de segurança, biometrias, até mesmo no Facebook e Google Fotos. Então, o algoritmo de reconhecimento facial, ele funciona mais ou menos assim. Ele segue alguns passos, os quais o primeiro é a identificação facial, ou seja, ele localiza a face na imagem. O segundo passo, ele vai fazer o corte e o ajuste, mantendo um padrão para que seja possível trabalhar com essa face. E o terceiro passo, ele irá identificar e analisar as features da face, identificando, entendendo os traços para fazer o reconhecimento. Depois de feitas as features, o algoritmo compara as faces já conhecidas e emite uma predição. Essas features que eu citei para vocês nada mais são que as características, como distância entre os olhos, boca, nariz e a geometria do rosto. Então, aqui a gente está abordando para vocês o reconhecimento facial utilizando o FaceNet, que é uma rede neural que aprende o mapeamento de imagens de um rosto para um espaço euclidiano. O espaço onde as distâncias correspondem a uma medida de similaridade da face, ou seja, as imagens de duas faces similares são menores à distância entre elas. E o projeto que implementa todo o algoritmo do FaceNet é chamado de OpenFace. Ele foi implementado nas linguagens Python e Torch.
A técnica do FaceNet deixa a gente imaginando diversas aplicações, não é mesmo, gente? Algumas versões do iPhone também possuem esse mecanismo, né? E também a gente vê aí em mecanismos de segurança. Mas quem vai contar um pouquinho para a gente sobre as aplicações é o Gustavo.
É isso mesmo, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre as aplicações que a gente pode usar o FaceNet, mas também, como a Gabi falou, Para explicar um pouquinho mais, o FaceNet ele é uma rede neural que extrai features de uma imagem, ou seja, ele pega uma imagem, procura uma face numa imagem, extrai as informações, né, como, por exemplo, a distância entre os olhos, a distância entre a boca, o nariz, o formato. E ele pega essas informações, mas a gente precisa passar as informações para uma nova rede neural para poder treinar ela, né? Então, o FaceNet ele pode ser usado com outras bibliotecas ou frameworks. Por exemplo, o TensorFlow. TensorFlow ele é um kit de ferramentas para usar inteligência artificial, né? Para trabalhar com inteligência artificial. Ele foi criado pelo Google. Ele é uma evolução do DistBelieve. Que o DistBelieve tinha alguns problemas, como, por exemplo, de escalabilidade, flexibilidade. O Google viu esses problemas e resolveu criar o TensorFlow, que é essa evolução, né? Ele é uma biblioteca de código aberto para aprendizado de máquina. Tem vários exemplos também no site do TensorFlow, caso queira consultar. Alguns aplicativos que já foram construídos usando o TensorFlow também. É o tradutor, as buscas do Google, o Gmail. E também temos a biblioteca Keras, que ela é uma biblioteca open source para criação de redes neurais escrita em Python. E ela é capaz de rodar em cima do TensorFlow, do Microsoft Cognitive Toolkit também, e algumas outras plataformas de ferramentas para se trabalhar com inteligência artificial. Então, basicamente, a gente pega as informações do TensorFlow e passa, por exemplo, para o Keras. A gente pega as informações do FaceNet, passo para o Keras, ele vai trabalhar em cima do TensorFlow para criar as redes neurais para fazer o reconhecimento. A gente também tem o OpenCV, que ele foi desenvolvido pela Intel, que ele é livre para uso acadêmico e ele é feito para desenvolver aplicações na área de visão computacional. Então a gente pode usar o FaceNet juntamente com ele também. Temos também outra biblioteca, que é o PyTorch, que é uma biblioteca de aprendizado de máquina de código aberto também, desenvolvida pelo laboratório do Facebook. Laboratório de pesquisa em AI. E dentre as aplicações que a gente pode citar, temos aplicações de reconhecer pessoas em eventos, né? Então, por exemplo, tem um evento de eventos esportivos e dá para reconhecer VIPs, né? Através do reconhecimento facial, podem identificar VIPs no evento. Também a frequência em aulas, então é possível realizar a frequência automática de alunos nas aulas, apenas reconhecendo qual é o aluno e registrando a frequência dele. É também para sistemas de segurança, que reconhecem invasores, por exemplo. Então, se o sistema reconhece a face das pessoas que moram numa residência, ele vai perceber que é uma pessoa estranha que não mora ali entrou, e ele pode perceber que é uma possível invasão, né? O autotagueamento também, utilizado pelo Facebook, por exemplo, que alguém posta uma foto junto com você, o Facebook reconhece que naquela imagem tem uma pessoa e reconhece que o rosto daquela pessoa é o mesmo rosto que você, né? O mesmo rosto que o teu, e marca você automaticamente na foto. Podemos também citar exemplos de publicidade personalizada. Então, eu quero exibir uma publicidade para uma pessoa, eu posso identificar alguns traços da pessoa. Por exemplo, a pessoa ela é o rosto de um jovem de sexo masculino, que tem idade entre 15 e 21 anos, mais ou menos. Então, eu posso mostrar para eles publicidade, por exemplo, de um jogo do FIFA, porque eu sei que ele tem as características que se interessam por esse tipo de conteúdo. Também na área de saúde, é possível identificar alguns tipos de doença, com base na face da pessoa. Encontrar pessoas perdidas também. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloque um sistema de reconhecimento facial num drone que tem uma câmera. Esse drone pode percorrer lugares onde tenham pessoas para encontrar uma criança perdida. Reconhecimento de expressões também pode ser utilizado para cegos. Então, tem uma câmera ali filmando a expressão de uma pessoa que está conversando com um cego, por exemplo. E essa pessoa tem uma expressão de felicidade. Ela dá um sorriso, por exemplo, e esse sistema vai avisar o cego por meio de uma vibração que a pessoa sorriu, que a pessoa gostou do assunto. Pode ser usado também para reconhecer trapaceiros em jogos, pessoas perigosas ou mal intencionadas, com base nos traços da expressão facial da pessoa. É o Face ID também, muito usado para desbloqueios em smartphones, por exemplo, os smartphones da Apple. Em pagamentos, transações seguras, por exemplo, também, caixas eletrônicos podem usar reconhecimento facial para fazer transações seguras, entradas em empresas. Então, eu posso permitir que só entre um funcionário na minha empresa que esteja cadastrado no banco de face da minha empresa. E esses são alguns exemplos de aplicações. Também, em cima disso, a gente pode perceber que todas essas bibliotecas que foram citadas, elas são de código aberto ou são disponíveis para uso tanto comercial quanto acadêmico. Então, qualquer pessoa tem acesso a construir uma aplicação utilizando reconhecimento facial. E é isso. Muito obrigado.
Com todos esses exemplos de aplicações, dava vontade de colocar na própria casa da gente, né? E o nosso último tópico de hoje são as curiosidades que envolvem o reconhecimento facial. E com certeza ninguém melhor para contar um pouquinho para a gente que o Matheus.
Então, vou falar um pouco sobre as curiosidades, né, de reconhecimento facial e um pouco mais também especificamente do FaceNet. Primeiro que agora o INSS vai fazer a prova de vida via biometria facial, né, a partir do dia 20 de agosto. O pessoal que recebe o benefício do INSS vai ter que fazer essa comprovação, né, e por questão da pandemia, por não poder sair de casa, eles vão poder fazer por esse reconhecimento facial. Na China também, na Ásia inteira, na verdade, eles têm esse costume de usar máscara desde sempre, quando, tipo, estão com alguma doença, alguma coisa do tipo, desde que seja um resfriado. Mas agora eles estão usando mais, tá? Tipo, todo mundo usando máscara. E como na China é um lugar onde o governo está 24 horas vigiando a população, eles estão tendo, não estão tendo tanta dificuldade assim para identificar pessoas que estejam com máscara. Porque desde sempre tem uma pessoa ou outra usando, e agora, assim, existe dificuldade, mas eles estão conseguindo contornar isso com relação a, tipo, ver a distância entre os olhos, o tamanho da testa, o formato do rosto em si. Mesmo com a máscara, eles estão conseguindo ainda fazer esse reconhecimento com uma taxa de erro um pouco maior. Mas estão conseguindo se adaptar. E sobre o FaceNet, então, ele foi desenvolvido pela Google. Ele usa Deep Learning, que é aprendizado com redes neurais. Usa também, mais especificamente, o CNN, que são as redes neurais convolucionais. O que que é algo convolucional? É um conjunto de símbolos ou códigos. Que tem erros em comum, eles corrigem esses erros e depois eles juntam eles já corretos. Então eles pegam esse problema, eles corrigem e já implementam eles de forma correta. O FaceNet também usa o Image Triplet, que você pega uma imagem, a face de uma pessoa, e começa a fazer o reconhecimento com outras imagens, com outras fotos. Ele vai sempre buscando aproximar desde aquele primeiro que ele tem, que é, digamos, o modelo, e todos os que forem da mesma pessoa ele vai setar como é a mesma pessoa, e os que forem parecidos, mas não forem a mesma pessoa, eles já vão colocar em um outro, tipo, digamos, outra pasta, em outro lugar, para não ficar misturado, para não ocorrer tanto de haver engano. O FaceNet usa 128 bytes por imagem, para que ele tenha um desempenho maior na leitura nesses bancos de imagens, né? O FaceNet já reduziu a taxa de erro do melhor dos resultados em 30%. E já foi feita uma experiência também, que teve uma vez, que eu não lembro o nome do programa agora, mas eles entrevistaram o Chad Smith, que é o baterista da banda Red Hot Chili Peppers, e o ator Will Ferrell, que eles são visualmente muito parecidos e eles foram nesse programa vestindo exatamente a mesma roupa. E fazendo o reconhecimento facial entre os dois, o Facenet conseguiu diferenciar os dois, então ele apresentou resultados corretos. E é isso.
Galera, quanto conhecimento tech a gente adquiriu hoje, hein? O que é o Facenet, as aplicações, as curiosidades. Foi muito legal esse bate-papo. Obrigada. Agradeço imensamente aos nossos convidados, né, de hoje, que são pessoas extremamente sensacionais. E agora, contem pra gente, pessoal, aonde que a gente consegue encontrar vocês aí nas redes sociais?
Então, eu quero agradecer, Amanda, a você, ao espaço que o Podtech deu pra gente, poder contribuir um pouco mais sobre esse assunto. E vocês me encontram lá no Instagram, @engenheira.gabi, onde a gente tem uma página de criação de conteúdo digital bem legal para vocês. Obrigada, gente.
Então, eu também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto. Foi muito interessante, foi muito bom compartilhar conhecimento com vocês. As minhas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube falando sobre tecnologia também, programação. Para quem se interessa, o canal é o meu nome completo, né? Então, Gustavo Turra Perandré. Instagram, meu Instagram é Gustavo_TP, com 3U. Twitter é a mesma coisa. Eu também vou começar a escrever alguns artigos no Medium, então quem quiser me acompanhar é só escrever Gustavo_TP também. E muito obrigado.
E para me encontrar é mais pelo Instagram mesmo lá, @lomamateus. É só chegar lá e seguir, que eu posto algumas coisas relacionadas à tecnologia e também, se quiserem conversar no privado, eu respondo as mensagens. Isso aí.
Legal, legal, gente. E olha, a gente pode até pensar aí no futuro em fazer algumas parcerias, hein? Eu ficaria extremamente honrado. Então, pessoal, para você que ainda não segue o Podtech, bora lá, né? Vocês estão esperando o quê? Não esqueçam que o próximo tema são vocês que decidem. Manda pra gente no Instagram a sua sugestão. E para me seguir também, no Instagram, @AmandaTarini. Obrigada, gente, e até o próximo Podtech.